Avante Roladores, começando o RPG, sempre aqui, sempre juntos, sempre confabulando, sempre reunindo os reinos do ferro. E vamos começar hoje mais uma campanha, uma nova campanha, dessa vez num sistema controverso. Sistema controverso aqui na RPG de Quinta, pois estaremos jogando Reinos de Ferro dentro do D&D 5, minha gente. E com isso agora, vamos chamar os jogadores que compareceram, por assim dizer, estão aqui de corpo presente, né? Vamos iniciando chamando ele, o homem que furtou aparato de tecnologia para estar aqui hoje, Dio.
E aí, galera? Mais uma vez um prazer estar aqui compactuando com os planos para a dominação do mundo, né? Junto com o pessoal da RPG de Quinta, eu estarei jogando nesse cenário de Reinos de Ferro, que é um cenário que particularmente eu gosto muito. Foi o primeiro cenário que eu joguei com o pessoal aqui do RPG de Quinta, né? Só que no sistema original de Reinos de Ferro, não no D&D. E eu estarei jogando com Zorok Massalos, ele que é um Ogrum, né? Um mago pistoleiro, ele também que é um espião. Em cada cidade que chega, ele tem uma alcunha ou um nome diferente, né? Ele é muito bom na arte de espionagem, de ficar furtivo e também de dar uns tirinhos, porque faz parte, né? É um mago pistoleiro, não é à toa. E é isso, galera. Ele vai se aventurar aí nesses reinos de ferro e tentar acumular PO, né? Que é sempre um objetivo incomum nas mesas da gente. E simbora, vamos ver o que o mestre Lucas aí preparou pra gente.
Beleza, o próximo aqui, ele que retorna nessa mesa para se redimir dos seus pecados passados jogando com um boneco que lembra Snyder, do, como é? O Zack Snyder, Israel.
Boa noite, voltei aqui novamente, infelizmente meu nome em homenagem ao Snyder foi vetado, né? Mas
alguém de bom senso faz isso, né?
Não, ele retorna.
James Gunn demitiu essa pessoa.
Mas enfim, eu vou jogar com... O nome do meu personagem é Dixon. Será um guerreiro, um cavaleiro da tempestade. E é isso, vamos ver o que a mesa nos reserva. E com o decorrer da mesa, vocês vão descobrir mais sobre o meu personagem.
Beleza, dentre os que compareceu hoje aqui para sofrer, pagar seus pecados e jogar um pouquinho do RPGzinho do sucesso, serei eu, Jefferson, eu jogador recorrente aqui das mesas do RPG de Quinta, e estarei jogando com ele, Aldous Mortimer, uma criatura, um ser não morto, um morto-vivo, cujo qual crê veementemente, com toda a força do seu coração que não mais bate, que é um paladino. Porém, ele inicia essa mesa como um cavaleiro da morte nível 1. E por fim, vamos chamar ele, né? Já dá pra ouvir o barulho das correntes, as guilhotinas e do chicote. Carrasco, aquele que vai colocar o mundo contra nós, Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas. Continuo aqui na RPG de Quinta, enquanto não me substituírem por um mestre capaz.
Não me subjugarem. Enquanto eles não conseguirem me derrubar, eu estarei aqui.
Exatamente. E bora começar hoje a campanha nova. A gente, como o Dio já falou, a gente vai jogar nos Reinos de Ferro, cenário relativamente conhecido. A nova versão dele é lançado para utilizar como base as regras da quinta edição, só que ele altera algumas coisas, ele adiciona novas regras e é isso. De apresentação é isso. Algum dos jogadores tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação a ser feita?
Onde é que estão minhas armas mágicas que eu tinha colocado na ficha?
Aí, se não tá na ficha, não tem. Uma coisa, como o Jefferson falou, devemos ter mais dois jogadores. Um talvez apareça no meio da mesa de hoje.
Está mijando sangue, cagando água, que é Felipe. E o outro tá pagando 15 anos por abrir um bis lá no Bom Preço.
Exato.
Tá cumprindo pena no Bom Preço por ser muito afoito.
Ou seja, galera, não coma as frutas do CT do assistido. Compre e coma em casa.
Ou se não você quiser, pés. Não seja pego. É, exato.
É o conselho que eu tenho a falar. Bora lá.
E caso você precise de um conselho real, oficial jurídico, vamos pesquisar sobre o princípio da insignificância penal.
Ah, caramba, quando já sou. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei que já foi sobre isso. Puta que pariu. Ah, bora lá. A terra de Imoren Ocidental é uma terra onde a magia e as máquinas se combinam, e as nações se envolvem em conflitos enraizados em rancores ancestrais, enquanto exploram as inovações de uma revolução industrial em progresso. Comumente conhecido como os Reinos de Ferro, ficam no coração da Imoren Ocidental, com cidades prósperas separadas por ermos sombrios, que são lar de bestas ferozes, tribos selvagens e cultos perigosos. Em meio a todo esse emaranhado, todo esse caldo, onde a magia e a mecânica se encontram, vai começar a nossa campanha em si de Reinos de Ferro. Dio.
Eu.
Você está caminhando em meio a uma terra inóspita, em meio a uma terra completamente gelada.
Sim.
Você já caminha, já tem uns 4 ou 5 dias. Tuas previsões já estão quase no fim. Foi... Mesmo que você tenha recebido boas coroas de ouro por essa tarefa, talvez não tenha sido muito sábio você adentrar em meio à tundra gélida de Kador, a região mais ao norte da Imoren Ocidental. Mas, ao menos, se é que é possível dizer, essa foi uma das poucas vezes que você não foi sozinho. Devido à periculosidade da missão em si, você se assegurou de levar consigo alguém que você considera e alguém que você sabe que, quando você fraquejar, vai estar lá para te ajudar. Contigo está também o Grum, de Long, que você conhece há bons tempos, da Grosh.
Uhum.
O Tagrosh em si, diferente de ti, ele tem uma pele que você tem, né, uma pele mais esverdeada. O Tagrosh tem uma pele mais acinzentada. Ele está utilizando pesados casacos de pele, assim como você. E vocês caminham com mochilas pesadas, não tão pesadas quanto eram antes, já que boa parte dos mantimentos de viagem de vocês já foram consumidos.
Aham. Uhum.
Em meio a tudo isso, você fala alguma coisa ou você continua a caminhar?
Eu simplesmente falo expressões de alívio, né? Em breve estaremos longe de todo esse frio, tá, Grosh? É só aguentarmos mais alguns dias e em breve tudo valerá a pena. Não iremos sofrer tanto assim.
É um bom local que deveremos um dia ir para a Horde. Lá chove bastante e tem muita poluição, mas ao menos meus dedos do pé não ficam congelados, quase quebradiços.
Poderemos organizar uma ida para lá. Eu também gostaria de conhecer Lael. Dizem que lá é um bom lugar para arrumar trabalho.
É. Se você quiser tomar um tiro de morteiro, é um bom lugar.
Armas fortes para pessoas grandes feito nós.
Ele dá um sorriso um tanto quanto cansado e vocês continuam a viagem de vocês. Vocês sabem que a missão em si deve ser concluída. Aquele que passou a tarefa a vocês pagou boas coroas e isso é algo que deve ser feito. Quando vocês finalmente veem as paliçadas que cercam a pequena vila, a qual o segundo contratante de vocês possui um nicho extremamente velho, um andarilho que deve ter as informações corretas. Quando vocês estão a caminhar, vocês veem aquela paliçada e vocês veem que há pequenos focos de fumaça claramente das chaminés. Mesmo os Nis, os elfos do inverno, por assim dizer, mesmo para eles, esse local em Kador é extremamente frio. Vocês olham aquilo ali, acredito que apertam um pouco mais o passo. Mesmo que vocês estejam cansados, o destino finalmente se aproxima. Algo que você sabe do vilarejo em si, além do Nis que vocês procuram, é que, diferente da maioria das vilas Nis, eles são abertos a viajantes, estrangeiros, e não é estranho, não é incomum que alguns dos Nis que aí moram se voluntariem como guias para pessoas que vão ao norte. Entretanto, quando você vai se aproximando, rola um teste de percepção, Dio.
Agora.
Tava com o WhatsApp aberto.
Percepção.
Acho que a percepção deu certo, viu? Ele percebeu uma moeda aí, ó.
Percepção, bicho. Não pode ser intimidação, não.
Desta vez, não. 8. Você.
Você vai intimidar a moeda, ela entrar na sua carteira.
Entre eu.
Você continua o caminho, nada demais. Entretanto, quando você já está de frente aos portões, você observa. Não há nenhum guarda. Nenhum vigia. Nada. Também não há barulho. Não há nenhum tipo de animal. Nem pessoas fazendo barulho. Nem sapiens fazendo barulho. Está estranhamente silencioso.
Eu aponto assim, vou para um local mais estratégico para ficar um pouco escondido. Se é que um ogro de 2,40 m pode ficar escondido, né? Eu olho pro Tagrosh, já faço alguns sinais para ele ficar ligado. Porque eu acho isso um pouco estranho. E eu suspeito de que não tem nada bom aí pela frente. Tenta entrar com cuidado, entrar com... Olha lá a tropa de elite, fatiou, passou, entendeu?
Tagrosh, ele tira do ombro dele um pesado rifle de caça. Ele olha pra você. Ele só afirma. Ele só afirma com a cabeça. E ele espera você fazer o primeiro movimento.
Eu abro a porta e vou adentrando.
Você observa que a porta, você tenta abrir, a porta daquela pesada paliçada tá fechada.
Caramba. Então eu vou...
A paliçada, Dio, pra ti, como tu tem 2,40, não é muito alta. Ela tem uns 5 metros e meio de altura.
Eu vou tentar levantar ele, tipo, dar a mão assim, tá ligado? Tentar erguer ele, pra ver se ele chega em cima da parte da paliçada, e quando estiver lá em cima, ele me puxa.
Beleza, faz um teste de atletismo rapidão pra mim.
Agora. Atletismo também tem zero. Aí.
Você dá aquele pezinho. O Tagrosh, ele é um pouco mais pesado que você. Ele é mais forte fisicamente. Tu faz um esforço. Ele consegue pular, sobe e já estende a mão. Ele segura e levanta. Quando você levanta, você vê aquelas casas típicas da arquitetura Nis, que se assemelham um pouco à arquitetura holandesa para no mundo da gente. Entretanto, o que você observa é o local completamente queimado. Toda a palha úmida desse local, que cobria o topo das casas, foi completamente consumida e agora nada mais é do que simplesmente cinzas. Você observa que há corpos ainda caídos no chão e há sinais claros de batalha.
Velho, eu vou com cuidado tentar chegar próximo aí desses corpos aí que tiver caído, alguém que... algum sinal de que talvez numa casa tiver porta fechada, tentar entrar e olhar casa por casa pra tentar ver se encontrou alguém vivo ou algo de valor, porque quem tá morto não precisa de moedas.
Sábio.
Alguém vivo ou algo de valor. Né?
Calma, Jess, você não está na cena.
Não considero ninguém vivo como algo valioso.
Você vai se aproximando. Dio, quando você vê um dos corpos, tu pode fazer para mim ou um teste de percepção, ou um teste de medicina, ou um teste... Tu tem ferramentas em armas de fogo, né?
É, eu tenho investigação também.
Não, investigação é para pesquisar e etc. Tu pode fazer um desses três testes, o que você quiser. Agora, se for teste de arma de fogo, você vai rolar com inteligência.
Então eu vou fazer teste de arma de fogo.
É um kit de fabricação de arma de fogo, pode fazer. Ele tá como padrão destreza, tu muda para inteligência e pode rolar. Ou a gente subtrai aqui o valor da diferença da destreza para inteligência. Fica mais fácil.
Vou rolar agora.
21. Você olha o corpo e não há sinal de perfuração de flecha, não há sinal de golpes de espada nem machados, não há sinal de perfuração de armas de fogo, não há nem pólvora junto a eles. Parece que algo bateu no corpo deles, algo com a temperatura muito elevada. Ficou a marca de queimadura.
É.
E aí, Dio, o que você vai fazer?
Eu olho pro Tagros, digo, acho que não vai ser prudente ficarmos aqui, meu amigo. Acho que chegou a hora de sairmos. Vamos tentar sair daqui.
Quando você olha para um lado assim e vai fazer isso, você vê algo que você não tinha reparado anteriormente. A pegada bem grande. Algo muito pesado. Uma pegada que lembra vagamente o pé de um gigante de ferro. Um gigante a vapor. Só que não é o padrão de Kador, dos gigantes de Kador, e também não é dos gigantes de Signar.
Eu reconheço esse padrão, Lucas?
Não.
Então, pra mim é novidade, né?
Aham.
Até mais um motivo pra sair daí.
Quando você vai saindo daí, você escuta o choro de uma criança.
Eu olho.
Vê três esquinas, uma na esquina da, de onde você tá, o barulho de uma criança chorando.
É uma criança humana?
Boa pergunta. Uma criança chorando. Você só ouve. Quando você vai até lá, o Tagros segura na tua mão. Ele não fala nada. Você vê que ele tá muito assustado com o que aconteceu aí, e ele só balança a cabeça em sinal de negativo.
Eu ignoro, eu solto minha mão da mão dele assim e sei que o certo a fazer é ir lá. Se tiver algum sobrevivente, eu vou ajudá-lo.
Você vai até lá e você vê que o barulho tá vindo de uma casa. casa também. A porta está entreaberta, as janelas de madeiras estão fechadas. Ela tem um primeiro andar que está com a janela abrindo e fechando por causa da força do vento, que aí é extremamente forte. E o telhado dela está completamente carbonizado.
Lucas, eu adentro na casa. Vou olhar.
Você empurra assim a porta, ela faz um rangido e você vê uma criança a choramingar. Entretanto, não é um humano nem um elfo. É a criança Ogrum. Próximo à criança, você vê a figura de um Ogrum. É bem mais forte do que você, utilizando calças, aquelas calças mais folgadas, típicas de pessoas que vivem em locais bem frios. Casaco de pele, você vê, simples, mas daqueles bem pesados também. Você vê que ele caiu tentando proteger, talvez, a filha dele, tentando levar a mão a um rifle pesado que ele tinha. E, novamente, nas costas dele, uma marca de que algo muito quente atravessou o corpo dele.
Vou olhar pro corpo, né? Deve estar com os olhos abertos ainda. Eu vou fechar os olhos do corpo. Enquanto faço isso, eu... Por ser da mesma raça que o meu, eu digo... Eu irei completar o seu trabalho, irmão. Não se preocupe. Pego o rifle, coloco nas costas e... Vou pegar a criança Ogrum. Procurar alguma coisa aí que possa esquentar o corpo dela.
Já que a gente... Você vê que ela tá com uma manta, aquelas mantas de criança, de bebê. E ela está a chorar incessantemente.
Eu tento acalentá-la do meu jeito. Meio sem jeito, né?
Quando você segura, por alguma razão do destino, ela olha pra você e se acalma.
Eu vou acalentar a criança. Vou saindo, Lucas.
Beleza. Você sabe que a próxima cidade daí, a cidade que você teve que chegar, teve que partir daí para poder chegar, são deixa eu ver como é que é a tradução, eu sempre esqueci, eu não traduzi isso, só um instante. São os eu vou traduzir como Pináculos Espinhentos, e depois eu olho o nome da cidade correta. É uma cidade primariamente de Nis, mas também há outras raças ali habitando. Você sabe que agora você vai ter que caminhar bons dias de caminhada até o sul.
Então, preparar para voltar. Vamos embora.
Você continua seu caminho.
Continuo.
Quando você dá por si, você leva a mão à testa, balançando um pouco a cabeça, lembrando de algo que aconteceu lá atrás, uns bons anos atrás. Nesse momento, você já não mais está naqueles terríveis dias. Você se vê... na ótima cidade de cinco dedos. Cidade em meio à Horde. Horde, o local que seu velho companheiro de jornada, Tagrosh, sempre falava que seria um bom local para ir. Um bom local para encontrar trabalho. Dado que cinco dedos, principalmente a cidade de cinco dedos, em meio à Horde, é onde a escória se encontra. Fugitivos de guerra, piratas, aos mais variados tipos de mercenário. Você observa aquela cidade portuária, você vê lá ao longe o porto fervendo, os prédios completamente altos, feitos daquele metal, aquele metal chumbado, a poluição que traz o progresso que você aspira a cada vez que você respira nessa cidade. Você encontra-se em mais uma cidade de Moria Ocidental. Mais uma cidade dos Reinos de Ferro, completamente diferente do norte onde você estava há tanto tempo atrás. Entretanto, algo não mudou. Você continua tendo que dar seu jeito, oferecer seus serviços para manter-se vivos. É diferente do norte, onde o bem mais valioso que você tinha geralmente eram os seus mantimentos, aqui são as moedas de prata. Você sabe que caso você não pague o seu aluguel semanal, você não vai ser simplesmente escorraçado e tomar uma surra, como aconteceria em outro local civilizado. Eles simplesmente vão atrás de você e vão fazer você um exemplo. Você começa a caminhar em meio àquela multidão de sapiens diversos. Você passa, o cheiro de maresia misturado com o cheiro de poluição impregna todas as suas roupas, toda a sua narina, e você continua andando. Você já está um bom tempo atrasado e você sabe que o seu contratante odeia quando se atrasa. Jefferson, tá aí?
Tô aqui.
Bora lá. A introdução de Jefferson é mais de boa.
Já tô morto mesmo?
Quase isso.
Cara, que cidade foda essa imagem que Lucas escolheu.
Sim,
a cidade de metal, e ao mesmo tempo ela é uma cidade bucaneira de retrotecnologia. Acho foda.
Sim, tem umas imagens muito legais do Reino de Ferro. Não tem tantas quanto de fantasia, né? Acho que nenhum outro gênero vai ter, né, no RPG, mas tem muita coisa muito legal. E o de Jason tem um negócio que eu gosto muito. Você, como muitos outros, é servo do verdadeiro Deus. Você é servo fervoroso de Menoth. Não apenas isso. Hã?
Menoth!
Não apenas isso. Você foi um daqueles escolhidos para ser agraciado com o dom divino, o dom que Menoth escolhe poucos. Você é um dos campeões de Menoth. Se isso ainda não fosse suficiente, você já tem uma certa idade, você já é o capitão de um dos batalhões que servem ao protetorado de Menoth como um todo. Você já tem uma certa idade, aquela barba volumosa, e você olha. Você sabe o porquê você e muitos outros irmãos foram chamados até aí. A precursora, a própria precursora de Menoth chamou vocês. E todos os outros sacerdotes já passaram certa informação, parte da informação para vocês. É a hora devida. É a hora da Santa Cruzada que ela já havia dito que aconteceria. Não contra os vizinhos que sempre importunam o protetorado de Menoth, como Signa, que insiste em não devolver terras claramente dos Menitas, que eram por gerações dos seus antepassados. Não contra a Signa, contra um grande mal, um mal que não merece habitar essa terra, alguém que é a própria cria da serpente em si. Você encontra-se com outros capitães, outros humanos de alta patente. E você é um dos poucos que tem o privilégio de ver a precursora de Menoth quando ela conclama para vocês. Se observa, ela é uma jovem que mantém os seus olhos fechados com bandanas, pois é claro que ela só deve ver aquilo que Menoth passa para ela através dos seus sonhos, através de suas visões. Você observa aquela aura sacra que ela exala e muitos outros abades monges que a carregam usando poderosas correntes para que ela não suba completamente aos céus e deixe essa terra repleta de pecado. Você está aí, dado que você lidera um dos batalhões do protetorado. Ela não fala muitas coisas para vocês. Ela passa pouco menos de meia hora falando. Mas o que ela fala é claro. Uma nova cruzada é necessária. Vocês e muitos outros devem partir do protetorado. A missão de vocês é Alemar. Vocês não devem se preocupar, pelo menos não por enquanto, com Signa ou seus outros vizinhos a leste. Vocês têm um bem maior a fazer, não apenas para o protetorado em si, mas para todo o Imorem Ocidental, para todo o mundo. Vocês devem ir para Crix, as Ilhas do Terror, o lar de Toruk, o Pai Dragão, e lá abater a fera em seu próprio território. Você fala algo, ousa falar algo ou não?
Ele se dirige aos seus homens, ele passa assim, toca o ombro de um armadurado, dá mais alguns passos, puxa a fivela do que a couraça, o escudo ao braço de outro assim, olha pra ele com um olhar paternal. Lembre-se sempre, irmãos e irmãs, da oração de Menoth, que a nossa terra prometida não será dada de graça, não será dada sem luta, não será dada sem força. A voz de Menoth falou, e além mar, os nossos destinos santificados nos aguardam. Confio em vocês, mais do que confio até em mim. Livres de pecado, rumaremos para purificar e trazer aquela besta ao sua tumba final. E aí ele se põe de joelho, tipo como se ele fosse, tá ligado, aquela posição de rezar pra Meca.
Uhum.
Ele pede uma ajuda assim, ele coloca a cabeça no chão, levanta, faz uma oração pra Menoth. Coloca a cabeça no chão, faz uma oração pra Menoth e por fim coloca a cabeça no chão, beija o chão e ele estende os braços. Quando ele estende os braços, aqueles mesmos irmãos que ele ajudou a se afivelarem e a se firmarem suas armaduras começam a armadurar ele completamente. Porque agora que a bênção já foi recebida pela carne, está na hora de sagrar o aço com sangue.
Em meio às suas orações, você segura o menofixo, o símbolo de fé, o símbolo que deixa claro para todos aqueles que vocês seguem a verdadeira fé, a fé em Menoth. Quando você é completamente armadurado, você sabe que é o momento. Depois disso, passam-se poucos dias. Você se vê em alto mar. Você sabe que vocês foram abençoados e, na medida do possível, vocês estão fazendo um mal que não tem como pôr em palavras. Vocês se lançam ao mar bravio e desconhecido. Vocês sabem que assim que vocês desembarcarem na Bahia, vocês não terão trégua. A própria Ilha do Terror em si é um perigo. O ar é tóxico, é infestada de aberrações, não mortas, sem falar dos lordes piratas que venderam sua alma imortal para cair como subalternos de Toruque, o Pai Dragão. Você sabe que Toruque gosta muito de manter quando alguns menitas se lançam ao mar e acabam perdidos, caindo em meio à Ilha do Terror. Você sabe que algumas vezes o próprio Pai Dragão, o próprio Toruque, tem o prazer de trazê-los de volta à vida em uma forma pecaminosa. Quando você vê isso, você novamente leva a mão à cabeça, e quando você olha para frente, você não está mais em minha embarcação com seus irmãos e irmãs de arma. Você se vê em meio a uma casa, um pequeno cômodo, quase todo feito de metal, com uma goteira que pinga incessantemente, com paredes extremamente finas, feitos paredes extremamente finas, feito de uma chapa simples de metal, vizinhos barulhentos, o som de inúmeras fábricas produzindo incessantemente inúmeras quinquilharias. E você olha, quando você olha para frente, você não vê mais aqueles seus irmãos e irmãs. Você vê na sua frente alguém olhando, fitando para você um olhar completamente vazio. Talvez até um pouco mais vazios do que os seus olhos atualmente. Aquela figura quase como se fosse um boneco, um homúnculo, que olha para vocês com aquele olhar completamente escuro, completamente negro, numa pose completamente parada, com quase como se fosse uma estátua. Você olha para o redor de onde você foi parar, você se lembra que há uns bons anos você tem para si como sua base aquilo que antes para você era um local apenas frequentado pela escória. Você encontra-se em Cinco Dedos. Você encontra-se no estado de ordem. E você vê aquele elfo. Quer dizer, ele não é um elfo, um desalmado, como falam. Elfos que nascem com os olhos completamente negros, não demonstram quase nenhum tipo de emoção e se mexem como marionetes, além de serem completamente silenciosos e mal falarem. Se tudo isso não fosse o suficiente para intimidar e deixar os demais inquietos, por alguma razão que não é de conhecimento comum, eles costumam raspar completamente suas cabeças e fazerem tatuagens intricadas que simbolizam alguma coisa que ainda não foi descoberto pelas demais raças, sempre que eles fazem algum tipo de missão específica ou conseguem passar por algum tipo de provação. Você está de frente para o Dixon, alguém que você já chama de associado há bons meses. Você fala algo mais?
Assim, o Aldous, ele tem encarado momentos de penitência e de uma tentativa de expiação dos seus pecados. Ele tenta reduzir o seu orgulho e ele se força a chamar o Dixon de amigo. Sempre que ele vai se dirigir a ele, ele toca o antebraço do Dixon assim levemente e diz: amigo, é chegada a hora. Devemos nos movimentar. E a voz do Aldous, antes que era mais afável, calorosa e mais humana, agora parece pouco de uma lâmina raspando na pedra seca e mortiça, faz com que aquele ser se desperte. E ele está tentando abandonar algumas concepções pecaminosas que ele considera que pode ter sido o motivo pelo qual Menor, a religião de Menorf, o abandonou e entregou as garras do Paulo ao Pai Dragão. Mas isso, ele não perde a fé. Ele tenta racionalizar isso dentro da lógica da religião dele. Ele tenta sempre se dispor mais humildemente. E até as criaturas que antes ele desprezava, tinha um ódio gratuito apontado pelas suas crenças, ele tenta forçosamente até não julgar, já numa tentativa de buscar uma espécie de espiritualidade, uma expiação, uma elevação moral, a tal ponto que ele sublima até os antagonismos que ele sente que advém da sua criação, por assim dizer. E ele começa a se afivelar novamente e tal, e o mau cheiro assim, do que ele representa, fica mais evidente com o que tinha no prato ao lado dele, assim, quando ele começa a se levantar. Que eram diversos vermes de cadáveres gigantescos assim que povoam essa região onde ele se encontra dos cinco dedos. É fácil até de encontrar esse tipo de iguaria, porque provavelmente deve ser fácil encontrar cadáveres. Se não for fácil, infelizmente, o Aldous se põe em uma necessidade pouco honrosa para o seu estado atual, e ele começa a vilipendiar cadáveres das suas posses pós-morte, que é essas iguarias que o alimentam no momento. E aí ele espera a resposta do Nis, que está diante dele. É um Nis, né?
Não, é um Yosano desalmado.
Yosano desalmado, beleza.
Eu olho o personagem do Jefferson, meus amigos. Há quanto tempo esperei? Você é uma pessoa que eu irei contar, com alma corajosa. Eu tenho muito o que aprender com você.
Lucas, quais são as direções que os personagens estão... Por que, assim, para onde eles estão indo?
Vocês já estão...
Algum objetivo, alguma coisa?
Sim. Vocês estão associados atualmente a uma guilda de... Porra. A minha memória tá falhando. Uma guilda de buscadores. Qual foi o termo que a gente usou lá no grupo? Cadê? Exploradores, desculpem pessoal, tô meio mal hoje. Vocês fazem parte de uma guilda de exploradores. Vocês geralmente mantêm-se a base de vocês, é a cidade de Cinco Dedos. Vocês costumam manter-se aí entre tarefas. O teu personagem em si se mantém aí porque com a devida descrição e a devido suborno, até um não morto pode se manter em Cinco Dedos. E você já está há um certo tempo buscando alguma forma, se é que é possível, de retornar ao seu antigo estado. E para isso, essa associação de exploradores é uma ferramenta que você tem para encontrar talvez esse meio.
Então, eles pediram para eu ir para onde?
Você atualmente está em Cinco Dedos. Tu estás esperando o Zorok, outro associado a essa guilda de exploradores, que já deve voltar. Ele partiu tem uma hora e pouco, até que você se perdeu em seus desvaneios e voltou a ver o desalmado com aquela face... com aquela face de escultura, sem emoções, olhando pra ti.
Beleza. É como é o nome do personagem de Israel?
É Dixon.
Como? Dixon, né? Eu falo, Dixon. Ele já demorou demais. Não temos tempo a perder. Vamos para a, para a sede dos exploradores. Talvez ele esteja por lá.
É, vamos.
Um pequeno detalhe. Desalmados são extremamente raros em meio ao cenário. E todos eles são vistos com certa desconfiança, mesmo em meio a uma cidade onde a corja pode habitar. Logicamente, vocês têm um não morto entre vocês. Descrição é necessária. Entendido?
Lucas, cortou aqui. Descreva o quê?
Descrição é necessária, dado que vocês são desalmado e eu não morro. Beleza?
A gente começa a se cobrir, eu já coloco o meu elmo, assim. Já começo a colocar uma capa sobre a minha armadura, cobrindo as minhas partes que estão mais... Acho que não fica exposta pela minha armadura, mas eu já fecho o meu elmo e coloco uma máscara que eu tenho. Eu aconselho o Yosano, o Dixon, a fazer o mesmo. Se cubra o máximo possível. Não podemos esperar aqui muito mais tempo. Somos alvos fáceis nesse local. E... como é o nome do cara que a gente tá esperando, Lu?
Cadê? Zorok.
Zorok, né? É o mensageiro.
Exatamente.
Zorok. Pronto, eu fico meio impaciente e nisso que ele vai se preparando para sair, já impaciente, já tempestivo para se lançar em direção à sede do grupo dos exploradores que ele está trabalhando agora. O personagem Dio chega.
Bora lá. Dio, você nova. Vocês vão esperar o personagem dele ou vocês vão embora? Só me digam isso aí que eu já acelero a cena para juntar todo mundo.
Depende, se o personagem dele cumprir o horário, a gente vai estar lá. Se ele não cumprir o horário, ele se atrasar, alguma coisa do gênero, a gente já não vai estar mais.
Beleza.
Um minuto além do combinado, a gente não fica no mesmo lugar, porque tanto ele é um Yosano desalmado, que não é bem-vindo aqui, como eu sou um morto que anda de além túmulo, né? Aí a gente fica parado muito tempo, a gente... Até pelos nossos atos, a gente ficar no mesmo local, pode ser que fique pisado e é bom evitar.
Beleza. Vocês podem ter um relógio de bolso, uma maravilha moderna. Seja impaciente, tira ele, um já surrado, um relógio de bolso, olha o tempo e espera que o Zorok chegue no momento correto. Beleza? Dio?
Tô aqui.
Bora lá, Dio. Foi mal a demora, bora acelerar mais um pouquinho, beleza? Você está andando por entre as vielas. Você vê diversos sapiens carregando por aí caixas apressados. Querendo ou não, cinco dedos na cidade portuária. Sem falar que é a sede, se é que é possível dizer, de inúmeras companhias corsárias. Você começa a caminhar por entre a cidade fervilhando de cinco dedos. Você em si...
Tá
vendo o mapa, Dio?
Sim.
Bora lá. Vocês em si estão na parte mais ao norte. Noroeste da cidade de Cinco Dedos. Vocês estão na Squall Island, da Vila Esquálida, né? Seria a tradução. Deixa eu ver aqui qual a tradução.
Acho que é.
Não, tempestade, rajada. O grito agudo, guincho. Ok, vocês estão na... Depois eu tenho que sair traduzindo os termos. Vocês estão na Ilha do Guinchador. Você sabe que você vai ter que pegar uma pequena embarcação a remo para poder atravessar. Você tem que chegar até a Chase Island, onde ficam... Mentira, até a Capitão Island, a Ilha do Capitão, onde ficam os nobres de cinco dedos. Boa parte deles nobres menores ou nobres que acabaram abandonando seu país natal, suas terras natal, e tomaram para si essa terra como uma segunda casa que eles odeiam, mas é o que sobrou para eles. pega a embarcação, gasta mais algumas moedas de prata. Talvez chateie ou simplesmente tenha entendido que as coisas funcionam aí, mas tudo em 5 dedos custa prata. Tudo deve ser pago. Sempre alguém tem que ganhar alguma coisa. Você atravessa a rua num pequeno teleférico que corta boa parte da Ilha Belicosa, até que finalmente, depois de boas horas cortando a cidade de 5 dedos, as ilhas de 5 dedos, você chega até a Ilha do Capitão. Você começa a atravessar, e diferente de onde vocês estavam, que era uma população mais baixa, completamente cheia de fuligem, tendo que trabalhar nas inúmeras fábricas que ficam ao redor de toda 5 dedos, você finalmente chega num local que tenta ter algum certo de requinte, mas essa tentativa deles mais parece acaba deixando ainda mais brega o local em si. Você vê que tem muita construção feita daquele metal pesado utilizado na indústria naval, que eles tentam pegar aquele material e utilizar para fazer boa parte dos prédios e casas ao redor, e tentam dar uma maquiada, tentando imitar um pouco, ora a moda de Signa, ora a moda de Cador, ora uma amálgama estranha das duas, e fica aquele brega chique estranho. Você já está caminhando, já tem boas horas que desde que você saiu do cortiço, onde você paga muitas moedas de prata para dividir 3 quartos com companheiros de guilda, e você vê aquela fachada em uma grande placa de metal num prédio relativamente grande. Você observa aquela fachada e você vê Companhia de Exploradores Silverhand.
Eita, vai ser a Silverhand, é? Eu vou adentrando.
Quando você adentra, você vê uma humana com o cabelo amarrado em um coque, sentada em uma mesa, batendo no que parece ser um invento da modernidade, onde ela começa a bater em inúmeras teclas móveis, começa a fazer aparecer isso em um papel um pouco manchado, um pouco amarelado. Ela olha para você, ela olha por cima dos óculos dela com a cara que demonstra total antipatia a você e fala com aquela voz cansada: ele já está esperando há muito tempo.
E eu acabei de chegar na hora.
Você pega do seu bolso, olha, você está 5 minutos atrasado.
5 minutos é um tempo tolerável, eu acho. Eu vou de encontro lá, onde o cabo tá lá.
Quando você abre a porta, você vê que tem um tapete vermelho tentando dar um ar de nobreza, mas ele já está um tanto perdendo aquela cor. Você vê que os móveis estão com um pouco daquela fuligem característica de locais de indústria pesada, sem falar que os quadros que estão na parede já estão sendo consumidos pela maresia. Você abre a porta e você vê atrás de uma mesa grande feita de madeira, que também está sendo consumida pela maresia, alguém contando algumas moedas diversas de diversos países. Você até vê alguns cajados, aquelas moedas estranhas do protetorado de Menoth, que são feitas de terra, de barro, de
dá
barro
respeito, cozido. Dá respeito.
Não, são feitas de barro cozido. E ele olha, levanta o olhar para você. Você vê que tem um pequeno cinzeiro na frente dele. Alguns cigarros já foram consumidos nessas primeiras horas da manhã. E você olha aquele olho cansado.
Eu não acredito, não.
de uma pessoa que só se preocupa com as riquezas. Faz um teste de história pra mim.
Eita, eu bonequei Evaldo, né?
Personagem de Evaldo, bicho, da primeira campanha. Eu não posso arrumar confusão com esse cara, que meu personagem era segurança dele na outra.
Ou pode, né? Vai libertar o outro, né?
História, né? Vamos lá.
Olha, eu digo a você, se for pelo bem da história, vale a pena matar um boneco do Evaldo. Já sim.
A única coisa. Que... É. Uma coisa que eu esqueci de falar. Nós não vamos usar a regra de inspiração do D&D. A gente vai usar a regra alternativa de pontos heróicos. Vocês estão vendo que na ficha de vocês tem a quantidade de pontos heróicos? Por favor, todo mundo bota pra zero. E é. Zero começa com zero pontos heróicos. Todo mundo estranhamente chegou na hora, todo mundo tem um ponto heróico.
Então.
Eu cheguei
eu mereço tentar. Dois, porque eu cheguei mais cedo.
Não, um ponto, deixa de chorar.
Eu vou usar esse meu ponto heróico pra rerolar.
Pode rerolar um teste de história.
Porra,
vai ser. Deal, 5 ou 6. Bora lá. A única coisa que você sabe do Arthur Silverhand é que ele pertence à família Silverhand. E que eles são.
Lucas, vai começar o contador de culto já?
Calma, calma. E que eles não são de ordem. Eles têm negócios em Signar. O que um membro dos Silverhand de Signar faz em Ordem? Você se pergunta.
Ganha dinheiro.
Ele olha pra você e fala com aquela voz áspera enquanto traga um cigarro. Está atrasado.
Bem, a culpa foi daquelas malditas balsas. Eles sempre querem colocar mais gente.
As balsas. Eu tenho planos para elas, mas não agora. Você conseguiu trazer o diário antigo que eu pedi?
Eu consegui?
Sim, foi a última missão de vocês.
Consegui. Está sobre minha tutela. Aí eu mostro assim, o diário aí.
Dio, você leu ou tentou ler o que estava no diário? Não, é um diário de capa dura, fechado, com aquelas, tá ligado, aquelas tiras que ela fecha o diário e tem um pequeno cadeadozinho.
Sim.
É um diário desse nível, ele é bem grande e pesado.
Então, assim, uma das marcas desse meu personagem, eu creio que é uma das coisas que deixa ele... famoso e que não falta trabalho pra ele é o profissionalismo. Então ele faz o que tem que ser feito, mas ele não se envolve com trabalho. Então ele não leu esse diário aí, ele leu não. Ele só pegou e.
Beleza. Ele segura assim. Espero que você não tenha lido. Enquanto ele dá outra tragada no cigarro.
Não, o que me interessa são só as moedas. O trabalho é trabalho, eu não procuro misturar.
Ele, fora as despesas da guilda, a taxa padrão, 60 moedas de prata, como combinado.
Sim, como combinado...
Mas, quando você vai pegar ele, pega um punhado, eu terei que ficar com uma taxa adicional por impontualidade. E ele
taxa
tem...
adicional que não me foi falada.
Estava no contrato. Eu sou extremamente pontual e quero que meus contratados também o sejam. Vou cobrar uma taxa pequena dessa vez. Ele dá um sorriso enquanto delecia-se com o seu cigarro.
Ele tirou quantas moedas, Lucas?
Tirou 20 moedas de prata.
Miserável.
Foi o D6 que eu joguei aí pra ver quanto ia ser o... Quanto tu ia ficar... Deu, pode ali não tá na ficha. Ou tu bota 6 de ouro ou 60 de prata, você que sabe.
Vou colocar mais 6 de ouro, já tenho 15.
Você observa que boa parte deles... Boa parte deles são... São coroas... Coroas não, são escudos de prata. Dinheiro vindo de Signar, pelo visto. Ele entrega e... Tenho algo grande pra você. Algo importante. Você está... Disposto a... Colocar um casaco de pele e rumar ao norte?
Bem, depende o quanto você vai estar disposto a me pagar.
Eu estou disposto a pagar mais do que o habitual.
E eu estou mais disposto do que o habitual para aceitar o trabalho.
Mas antes eu vou precisar que você encontre alguém para mim. Ele...
Então eu vou pagar menos. Se você está disposto.
Ele ainda não é um mestre empregador brasileiro. Eu preciso que você chegue até a cidade de Kardov, em meio às trilhas do trem. Lá você vai encontrar um associado meu. E ele vai guiar o caminho. Ele conhece muito bem o caminho até lá.
Qual o nome dele?
Ele dá um sorriso pra você. Ele tem um nome estranho. Ele vem das planícies de Lael. Ele é conhecido como Hunt Stark.
Caramba, velho, meu personagem.
Eu preciso que você encontre. Eu passei um telégrafo até ele. Ele está ciente da ida até vocês. Da ida de vocês.
Bem, eu estou disposto a ir, mas eu precisarei de recursos para chegar até lá, porque sabe como é, né? Eu não tenho tanto recurso assim.
Dio, você pode fazer um teste de diplomacia.
Vou fazer agora. Se ele tá interessado no serviço e eu tô interessado em aceitar, a gente pode rachar pela menor despesa. Pode ser... Não, intimidação não.
Não. Ela bate na mesa e aponta a pistola pra ele. Vai me dar o dinheiro.
Onde é que tem diplomacia aqui?
É... Persuasão, desculpe, Dio. Tô acostumado com o Pathfinder. Persuasão.
Só porque eu tenho zero de persuasão.
Eu não escolho as skills. Eu não escolho as skills dos jogadores.
Foi?
Pra mim ainda não apareceu. Apareceu aí pra ti? A rolagem?
Sete.
Pô, tá crescendo, pô. Foi 5, foi 6, agora 7. Ele olha assim. Isso não é problema de você. Isso não é problema meu. É problema de vocês. Mas, se possível, compre nos mercados associados. Eles vão dar um desconto.
Bem, então, enquanto estamos falando, questão do pagamento, antes de apertar sua mão e aceitar o serviço.
Eu estou disposto a pagar 200 moedas de prata.
Aceito.
Ele dá um sorriso. É muito bom negociar com você. Ele pega e te entrega uma carta. A carta tá fechada com aquela cera. E a cera em si tem um símbolo dele. Tu pega assim. Não é um símbolo do Silverhand.
Eu acho estranho. Eu pergunto. O que é que eu faço a entrega disso aqui pra ele? Ou...
O Hans Targ está esperando que vocês entreguem isso. Quando vocês chegarem lá, ele passará o restante das tarefas.
Então, considere feito. Eu guardo o envelope.
Se eu não me engano, ele está operando com outro da sua laia, um Ogrum também.
Você quis dizer eficientes.
Você é. Você sai... E tu gasta mais... Pode falar, Dio.
Eu vou sair e já vou começar a juntar, tipo, mantimentos, algumas coisas pra...
Quando você vai fazer isso, eu vou acelerar essa parte, beleza? Uhum. Quando você tá entrando em um dos mercados daí que tem o aval do Arthur Silverhand, você se vê cercado quando você tá voltando entre as inúmeras, entre as boas ilhas que tem em Cinco Dedos, mais especificamente quando tu tá saindo da Ilha do Capitão e chegando na perto das três maidens empregadas, né? Três empregadas. Você se vê cercado por aproximadamente 15 sapiens. E o que te chama a atenção é que esses sapiens em si, alguns humanos, mais 10 deles são Skorns.
Skorns é o quê?
Skorns é a raça que vive no leste do continente de Moren. Uma raça escravista que vive em um império completamente degenerado, se é possível falar essa palavra. São
É como se fossem os elfos ou como se fossem os ratos?
É como se fossem os portugueses.
Não são ratos.
E você se vê cercado por boa parte deles. Eu tenho a imagenzinha aqui, deixa eu ver se tu consegue ver.
Esse escravizado.
Eles vão te cercando e... Ora, o barulho de TV, baixa isso aí. Eles vão te cercando e... Ora, mas... Um ogrum andando em meio às... Três empregadas. Você sabe que tem que pagar a taxa de segurança, não sabe?
E de quanto estamos falando?
Eles olham pra ti. Bem, Zorok, dizem que os negócios da sua companhia andam bem. Vamos ser caridosos com você. Apenas 40 moedas de prata e a segurança da semana estará paga.
Muito bem, eu vou... Aceite seus termos, eu vou pegar aqui o dinheiro. Colocar a mão nas costas. Isso foi um que falou na frente, né?
Um que tá mais atrás, você vê que tem uns 15 com ele. 10 são Skorns. Os outros são humanos.
Beleza. Eu vou usar essa característica que eu tenho aqui. Eu coloco as mãos nas costas. Eu faço isso com ação bônus, se eu não me engano. E ele vai ser o primeiro que vai levar chumbo. Vou dar um tirão aí.
Calma, rola iniciativa.
Eu tenho vantagem na iniciativa. E antes de começar a iniciativa, eu posso... usar uma ação pra me esconder ou correr.
É, nesse local não tem como se esconder a princípio. Tu vai ter que correr pra poder entrar na viela e aí sim se esconder. Beleza?
Beleza. Vamos logo pra iniciativa.
É um teste de destreza.
É destreza?
É.
Eita, que bom.
Apareceu pra vocês?
Apareceu.
Beleza.
Vou rolar com vantagem. 20.
Não, teste. Caralho. Tu age primeiro. Tu age primeiro. Tu já coloca a mão nas costas e.
Vou usar um desses magias aqui que eu tenho, que dobra o dano. Esse aqui, ó. Se eu acertar, ele vai tomar um.
Tu vai atirar em quem? Em um dos capangas ou o líder que falou?
Eu vou tirar no líder, só que eu vou usar o salto elétrico. Se atingir ele, atingir outro também próximo aí.
Beleza, joga, pode jogar.
Vou jogar a característica aí pra você ver. E eu vou fazer o ataque. A macro tá cadastrada, né, Lucas?
Não lembro.
Eu vou ver se tá. Vou apertar por
aqui. Eu acho que a arma tá. Não sei as magias. É.
Aí seria.
Qual a tua arma? Não sei. Na pistola?
A arma é o fuzil. É o fuzil.
Ah, tu vê aí se tá na ficha?
Deixa eu ver aqui.
Aí, foi. 11?
11.
Acerta. Pô, não acerta. Tu dispara o primeiro tiro, bate nas armaduras leves que eles possuem. Eles se entreolham pra ti. Dio, tu tem movimento ainda?
Eu vi ela. Vamos embora despistar esses dois aí.
Tu começa a correr. Quando tu começa a correr, tu só escuta uma saravada de disparos contra você.
A minha CA tá 22, viu?
Primeiro erra.
Segundo erra. Terceiro erra também. Ah, eita, quase. Quase. Quase, quase. Eita, miserável, acertou. 23.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 foram. 8. 9. 10. 2 acertam.
O personagem vai se embora na primeira sessão.
12. 13. Eu falei que eram 15. 14.
Vai desbarco da gama já.
15. 2 acertam, mas um é um crítico, né, Dio?
É, só um crítico.
20 de dano, Dio.
Eu caí.
Quando você tenta disparar, não foi bom contra uma gangue de 15 pessoas. Quando você tenta disparar, quase bate de raspão neles. Eles mais que por susto desviam do teu disparo. Quando tu começa a correr, é que nem Cidade de Deus. Todos eles puxam pistolas simples e descarregam contra ti. Tu consegue desviar da maioria, mas é aquilo, apenas uma bala bem dada desses novos implementos que a mecânica com K principalmente popularizou é o suficiente para derrubar até mesmo um dos mais fortes ou grões. Tu só sente aquele gosto de sangue na boca e cai no chão.
Deixa de morte depois, hein?
Jefferson Israel Aldous, você novamente pega o teu relógio de bolso. Você vê, ele tá atrasado já tem 20 minutos.
Eu reforço o que eu tinha dito anteriormente para o Dixon e digo: vamos embora, a gente já tá moscando demais aqui. E obviamente o Zorok deve estar na sede. Deve estar em outro lugar. A gente não pode estar simplesmente esperando ser atacado num local tão exposto assim. E aí ele faz aquele ritual que eu já falei, né? De se armadurar todo, de fechar a máscara e volta a puxar pelo Yosano. Dizendo: Dixon, vamos.
Eu só pego a capa, como se fosse um monte de assim, um capô de vamos, tá me chamando de capô, como Flávio.
Bicho, teu áudio tá ficando ruim.
Tá, tô morrendo cada vez mais, né, cara?
Uhum. O outro fone carregou?
Tá ouvindo agora?
Bora lá. Tu pega um capuz e também vai com áudios, né? Vocês estão em meio a um cortiço. É um prédio relativamente grande. Ele tem uns 6 andares, todo feito de metal e com poucas coisas de madeira, pouquíssimas coisas. Vocês sabem que pelo menos na parte ocidental de Moren, o metal, o minério de ferro, é extremamente abundante. Então, muitas coisas que para a sociedade a gente não utiliza metal, porque é um bem precioso, em Moren é feito de metal. Cadeiras são feitas de metal, praticamente toda a estrutura das residências, até mesmo as paredes eles fazem de metal. Quando vocês saem daquela apartamento, se é possível falar, no cortiço que vocês alugam, um apartamento que tem três pequenos quartos que vocês dividem entre vocês cinco, vocês veem aquelas escadas que descem, elas estão um pouco molhadas, sempre estão molhadas, dado que vocês estão em uma parte portuária, vocês sentem o cheiro de poluição misturado com o cheiro de maresia e começam a descer em meio àquele cortiço extremamente barulhento. Vocês veem uma ou outra criança brincando em meio às escadas, enquanto seus pais a deixaram ali para a labuta diária, e vocês vão descendo. Quando vocês descem e chegam na frente da entrada do cortiço onde vocês moram, vocês observam o corpo do Zoruk sangrando, deixado lá em meio ao chão. E a vida simplesmente continuou. Muitos sapiens transitam de um lado para o outro. E o corpo de um Ogrum, de quase 2,40 metros de altura, caído e sangrando ao chão, não foi notado. Ou se foi, eles simplesmente ignoraram. Dio, faz um teste de morte para mim.
Não.
Dio?
Vou rodar o primeiro.
Beleza.
Eu queria ter umas vantagens agora pra me ajudar aqui.
É, aí eu não posso fazer nada.
Pontos dados de vida, né?
Acho que sim.
Deu.
Tem 8. Teste tem de morte? Não. É um D20, teste de morte.
Ah, é verdade. Faz tempo que eu joguei D&D.
Também eu tive que reler.
Bora. 10.
Passou no primeiro teste de morte. Você vê que ele tá. Vocês observam, ele tá bem ferido.
Um sucesso, né?
É, por enquanto.
Ô Lucas, o Oi. Aldous ele encontra o Zoruk. Zoruk ou Zorok?
Dio?
Zorok.
Beleza, ele vê assim o Zorok. Ele não esboça nenhum tipo de reação, até porque ele tá com uma máscara agora, uma máscara cerimonial. Menolita, é?
Menita. Eles usam menita.
É. E aí, ele não esboça reação, mas por baixo da máscara ele tá completamente em choque, com descaso com a vida, tá ligado? Um bem tão precioso, inclusive, que não mais o pertence. Ele corre desesperado, deixa o escudo dele cair pra um lado, a espada larga pro outro, vai até o Zorok, puxa a luva dele assim. Aí tá aquela pele acinzentada, necrótica, horrorosa. Ele simplesmente gira a cabeça do Zorok pra cima pra que ele possa respirar. Pega a cabeça dele, levanta assim, põe a mão no peito dele. E ele fala, ele solta uma palavra de cura em cima do Zorok. E com isso, uma energia que normalmente quando os menitas convocam é abrandada com luz dourada ou até um azul celeste. Vocês veem uma energia esverdeada de várias correntes elétricas saltando para todos os lados assim. E o que parece ser quase como se o personagem tivesse colocado o dedo na tomada, tá ligado? Ele fica com os dedos completamente enegrecidos, as unhas dele simplesmente caem ao tocar o peito do Zorok e castar uma cura no peito dele assim.
Beleza, ele pode
começa,
fazer.
Ele começa a gritar de dor por baixo da máscara, o esgar de dor e de insatisfação dele, assim, algumas gotas de suor vertem assim, a parte do buraco dos olhos da máscara, e deixa eu jogar aqui, a magia da amizade.
Sim. O ferimento de perfuração do Zoral começa a se fechar. Dio, tu cura 5 pontos de vida. Entretanto, a falha. Ou tu não falhasse, né? No teste de morte. Passasse, né? Então deixa pra lá. Caso tivesse falhado, ia falar que ela iria permanecer. Ainda bem que desse um curou antes. Você vê que o ferimento se fecha um pouco. Ainda tá, ainda machucado. Mas ao menos você estancou o sangramento e você observa. Você não, né? O Dixon observa que o Zorok começa a recompor a consciência. Jefferson, faça um teste de vontade. Vontade não. De sabedoria. CD12.
Ô Lucas, eu queria saber do Zorok, ele começa a abrir os olhos, assim, observando, né? Ele pensa que ele já tá morto, porque a minha presença ali é... Eu sou criatura meio cadavérica, meio trevosa, assim, uma coisa meio...
Ó, uma coisa, vocês podem se dar pontos de interpretação. Jefferson, adiciona um aí. Foi foda.
E outra, fica um cheiro de carne pútrida queimada no ar, beleza? A galera em volta pode acabar sentindo isso aí, que aumenta o meu risco. Deixa eu ver. Sabedoria, não é isso?
Sim, senhor.
Onde é que tem isso?
Fica do lado onde tem, ó, a Constituição tem um Vzinho, aí embaixo tem sabedoria.
6.
Quando você faz isso, o cheiro de carne queimada, sua carne começa a queimar, a dádiva de Menoth não funciona direito com esse corpo tomado pelo esgar de um tirano dragão, e você começa a ser consumido por começa a cair fora de si, sua mente começa a se deixar levar por aquela última cena, aquele esgar maligno, cheio de dentes do pai dragão, enquanto você geme e grita de agonia. Dixon e Zorok, vocês veem essa cena.
Ele tá gritando assim.
Quando ele tá se contorcendo, eu olho, eu já tava combinado pra gente se encontrar, não era? Já tava colocado em conta. Não é isso?
Sim, sim.
Pronto. Então, quando eu vejo que ele tá meio que... Ele tá queimando.
Uhum.
Pra ver ela. Pronto. Eu meio que cambalei e vou deitar.
Sim.
E vou meio que fazer enrolar ele na terra, no chão mesmo, pra tentar apagar a chama.
Você faz isso. Pode falar.
O Lucas está observando tudo, né? Fico extremamente com uma reação meio de assustado. Como o personagem aqui achávamos juntos, né? Aí eu vou ajudar também pra tentar apagar o. Ajudar o Aldo, né?
Ajudar como?
Nesse caso, eu não posso usar nenhuma habilidade.
Você pode rolar espada larga.
Não.
Na minha mão. Vou evitar que isso aconteça.
Vou culpado nele, dá valor.
Zorok, como... pode falar, Jair.
Ele
falar o quê? Ok, bora lá. Zorok, tu tenta colocá-la assim, fazer apagar no chão, quando tu encosta nele, tu queima.
Eu continuo queimando o braço aí, mas eu vou apagar essa chama.
Tenta fazer isso. Jefferson, faz outro teste pra mim. E vontade. Dessa vez pode fazer com vantagem, depois da primeira vez.
Vontade.
Vontade não, desculpa, é costume. É sabedoria.
Caramba, é a única coisa que eu não tenho, velho.
Pode fazer com vantagem, porque já é a segunda vez. Joga duas vezes e pega o maior. 12. A CD é exata. Você se força a manter e você vê o Zorok batendo com um pedaço de pano. Assim sua mente volta e você se vê em meio àquela cidade. O cheiro agora de carne pútrida queimando, misturado com os odores que as fábricas lançam no ar, os excrementos de pessoas ao léu, bem como o cheiro forte da maresia. Tudo de bom. A vida, aparentemente, continua sendo bela.
Alguém notou essa parada aí? Que eu fiz no meio de todo mundo, né?
Sim, você percebe que agora que você vai tomando a consciência, há uma pequena multidão que parou para observar o show. Eles olham assim, um tanto quanto incrédulos. Um pequeno parênteses, a magia no Reino de Ferro, ela é conhecida e ela é estudada. Diferentemente de outros cenários, que a magia divina pode ser mais comum, em Reinos de Ferro não é tanto comum quanto em outros cenários. A magia estudada, principalmente, ela é alinhada com a mecânica, que é chamada de... que vira um outro ramo da ciência, é mais corriqueiro no mundo. Muitas automações aqui no mundo da gente, a gente utilizou combustível fóssil e outras tecnologias. Em Reinos de Ferro é utilizado a mecânica como fonte de energia. Então, mesmo para aí, algumas pessoas param abismadas com anteriormente ao que seria um homem humano gritando de dor enquanto queima, sendo acudido por um ogrum gigante. Já tenham boas pessoas observando vocês. Em meio a tudo isso, Dryon aparece entre nós. O jogador, não o personagem.
É de ir no mercado, meu amigo. Tem magia melhor que essa, não?
Fala mais perto do microfone, por favor, Dryon. Teu sonho tá em 200% pra mim.
Ah, eu tô dizendo que é a melhor magia de ir ao supermercado, pô.
É ótimo.
Isso não é magia, é uma pena.
Bora lá, senhores, vocês não estão no mercado, vocês estão em meio a uma cidade, de frente ao cortiço, onde pessoas começam a olhar com olhares inquisidores para a cena. Agilidade, o que vocês fazem?
Eu pego a minha mão, eu levo ela em direção a alguma espécie de barril que tenha, que recolhe água de calhas, alguma coisa assim. Coloco a minha mão dentro do barril para tentar parar a queimadura que eu me autoprovoquei para salvar o Zorok, na tentativa de salvar o Zorok. Agora que eu vejo que ele tá bem, ele até tentou me ajudar. E nesse sentido, eu peço algo que possa mascarar o cheiro, ou peço a minha luva que tá longe de mim, para que eu possa ocultar minha pele cinzenta e necrótica. Eu tenho que fazer algum teste de destreza, alguma coisa pra fazer isso rapidamente, que alguém note?
Não. Dessa vez não, das próximas sim. Você faz isso, coloca a mão, seus aliados te entregam a luva, você coloca. Entretanto, as pessoas ainda estão a cochichar no local onde vocês estão. Vocês vão se manter aí ou vocês vão embora?
Eu vou sair apressadamente andando em direção a... Eu vejo assim, os Zorok. Como ele já tá bem, ele já abriu os olhos, inclusive ele olhou diretamente pra mim. Eu vou simplesmente catar o meu escudo, catar a minha espada o mais rápido que eu conseguir, me pôr em passo apressado em direção à sede da Guilda dos Exploradores lá.
Beleza.
Pra me distanciar o máximo dessa cena possível.
Vocês, vocês começam a andar a praças apressados pela ilha do Guincho, a ilha Guinchadora. E vocês conversam algo entre si nesse caminho ou não? Porque até pouco...
O que aconteceu? Como você foi alvejado? Eu estava morrendo no meio da calçada, homem.
Bem, ele malditos ladrões estavam tentando me extorquir. Queriam o dinheiro que conseguimos com a última missão. E, por incrível que pareça, eu falhei ao fazer um disparo.
Essa cidade é perigosa. Devemos sair daqui o quanto antes. Mas se tem uma direção em que eu desejo seguir, é em direção à cura. Vocês viram como eu padeço de um mal terrível. Precisamos de alguma direção, alguma pista que esteja ligada a esse destino para mim.
Eu sim, desejo... eu acabei de aceitar uma missão que irá nos levar justamente para esse destino que você procura.
Impossível.
Podemos tentar.
Fale-me mais, homem. Mais um local mais discreto. Vamos sair daqui.
A gente vai se afastando, Lucas. Eu vou falar pra ele sobre a missão do Silverhand lá.
Você sabe que o Silverhand... Vocês sabem que o Silverhand, o Arthur Silverhand... Ele tem interesses em coisas extremamente antigas. Antigas até mesmo... para elfos. E ele tem ficado cada vez mais interessado nas histórias da criação do povo élfico, nas histórias quando os Nis e os Anos ainda eram um só, eram chamados de elfos e habitavam as longínquas terras a leste, das épocas que eles fizeram a peregrinação com os seus deuses, na época que haviam 10 deuses élficos, não apenas 2. O último artefato que vocês trouxeram, o diário em si, era um diário de um antigo elfo que narrou o seu bisavô, que colocou no seu diário as histórias de seu bisavô, que segundo este, ele foi a primeira geração dos elfos em Moria Ocidental.
Entendi, então a gente já tem uma direção, né, pra seguir?
Aparentemente sim. Entretanto, boa parte do dinheiro que o Zorok tinha, bem como mantimentos, não está mais com ele. Foi taxado.
Eu pergunto se o Zorok ele tem como recobrar a memória no dele, pelo menos saber para que lugar nós devemos ir, né? E tem algum de nós que tem habilidades de ladinagem,
tipo
pickpocket, essas
coisas? Felipe. Lá? Felipe, eu sei que tem.
Eu não tenho.
Tem não, Israel?
Não. Deixa eu ver aqui.
Eu pergunto pra essa Gidil como é que a gente pode levantar dinheiro, já que não podemos sobreviver sem... Ou melhor, vocês não conseguem sobreviver sem alimento e recursos para se manterem na estrada.
Uma dúvida, meu personagem não tá aí, não tá não, né?
Ainda não, já vou te introduzir. Só quero saber pra onde a galera vai.
Não, era só essa dúvida mesmo. Vou beber uma água.
Ô Lucas, no caso, foi levado tudo meu, foi?
Tu tás com o teu rifle, 3 munições.
Tá, caramba, roubaram minhas munições também, bicho.
É, né?
Roubaram tudo, filho.
Roubaram até o dinheiro que eu guardava na bota, porque eles não sabiam o que tinha na bota.
Deu mole, bicho. Deu mole.
Miserável.
Não apaga ainda não, que é a chance de você tentar recuperar, mas via as práticas você está sem nada.
Então beleza. Vamos tentar levantar dinheiro aí, vamos atrás dos caras, vamos dar uma volta aí no comércio. Legal, vamos recuperar nosso dinheiro.
Se a gente não conseguir recuperar, a gente vai ter que assaltar aí alguma coisa, né?
Quando
não pode ter o dinheiro, os recursos por bem, acho que a gente não vai ter outra escolha, né? E o paladino caminha o tracejado do Cavaleiro da Morte nessa necessidade emergente. E ele sugere, tipo, deve ter alguém, alguém puro ou inescrupuloso, que ande com uma bolsa cheia de moedas, que possa patrocinar a nossa comitiva.
Vamos.
E do nada o Aldous, ele começa a ficar bem mais sombrio e a voz dele bem mais cadavérica quando ele fala nesses termos. Beleza, a gente vai andar pela rua do comércio, vendo algum tipo de comerciante filha da puta, e vamos cercar ele e vamos tentar assaltar o cara, eu acho. Ou dar um pickpocket nas coisas dele. Hein? Alô?
Eu tô te ouvindo, o pessoal tá dormindo aí, acorda, galera.
Não, essa demora, tá uma demora pra responder danada.
Pelo comércio, ficar de olho. Eu quero fazer uns testes pra ver se eu encontro os caras lá. O cara que eu acho que afanaram minhas coisas aí, no meio da multidão.
Beleza, bora. Pode falar.
Quer tentar rastrear os bandidos?
Vamos tentar rastrear os bandidos. Então. Ele escreve pra gente, a gente faz um teste.
Bora lá, pessoal. Alguém tem Streetwise aí de vocês? A manha da Ariranha?
Obviamente que não.
O que é Streetwise?
Manha.
Malemolência.
Não tem manha aqui, não. É Perception, Nature, Medicine, Intimidation. Porra, não tem.
Streetwise é conhecimento do submundo.
Mas não tem no sistema. Dio, tu pode rolar um Deception. Pode ser um Deception. Que estranho, velho. Jurava que tinha no D&D, manha.
Não tem Deception, não.
Em inglês, ficou...
Intuição?
Deception, Deception, é Bluff. Bluff, dissimulação.
Você é furtividade?
Não. Você vai conversar com a galera pra pegar informações do submundo.
Enganação, Lucas, como isso, eu vou tentar seguir um caminho meio paladinesco e eu vou entrar em alguma espécie de, sei lá, loja. Como é que se chamaria um local assim que trabalhe com mapas, cartografia?
É uma loja cartográfica. Tem aí.
Beleza. Eu vou entrar, vou procurar para falar com o responsável.
Uhum. Deixa eu acelerar essa cena pra eu poder botar o personagem de Dryon. Pode
não,
ser?
É simultâneo, eu só vou dizer isso aqui. Aí tu faz a roda se aconteceu ou não.
Beleza, pode falar.
Eu vou entrar na loja e vou tentar fazer com que o cara me patrocine financeiramente pra eu fazer um mapa de algum local, alguma coisa no local. Eu tô indo pra esse local aqui. Você deseja uma atualização desse mapa? Me dá tanto dinheiro que eu faço. E eu volto aqui e te dou.
É uma boa. E tu tem a...
Eu tenho persuasão.
Beleza, pode jogar. A persuasão e você é associado da guilda Silverhand. Da guilda de exploradores Silverhand. Você tem uma carta que mostra isso.
Eu posso enrolar, Lucas, que eu tenho um ponto, né?
Eu tinha te dado um ponto de...
Eu tenho
tem
um ponto
dois,
de chegar de cedo, né?
Pode jogar. Vai marcando a ficha, vice. 12. Ele olha assim pra
vou
ti...
Último ponto, eu vou usar.
Não, é o suficiente, não precisa gastar não. Mantém isso daí. Tá. Ele olha pra ti e aí... Vamos fazer um teste. Eu preciso que você mapeie pra mim a cidade... A norte daqui em Kador. Preciso que você mapeie a cidade de Kardov. Traga para mim e eu entrego a outra metade do dinheiro. A princípio, como você.
Equipamentos de desenho e de cartografia. Peço eu. Pergaminhos e tinta e tal.
Ele te entrega um kit e ele fala: eu irei patrocinar com, a princípio, 20 moedas de prata. Se ficar bem feito o trabalho, e eu retorno mais 20.
Que assim seja. tem o acordo de Aldous Mortimer. Aí eu assino a promissória.
Uhum. E ele olha pra ti e saiba que a Guilda de Exploradores Silverhand não costuma tratar muito bem membros que fogem.
Não, e qual é o nome do senhor?
Pode me chamar de Noi. N-O-Y.
Senhor Noi.
Noi Lyons.
Tenho pretensões de voltar no máximo em uma quinzena. Selamos o acordo desse jeito. E aí eu pego o meu brasão de Menita e boto na cera, assim, do coisa dele, e boto num contrato. E saio.
Beleza. Quando você sai, você acaba esbarrando em um Nis de aparência soturna, estranha, que anda sempre com sempre de tempos em tempos, costuma levar a mão ao peito, tateando para ver se um colar que ele sempre deixa por baixo de suas vestes continua lá. Dryan, estás aí?
Acho que tá mutado, mas ele tá.
Fala perto do microfone.
Tá.
Seu personagem acaba esbarrando por obra do destino e da conveniência com o personagem de Jefferson, o Aldo.
Eu ataco.
Calma. Vocês fazem parte da mesma guilda de exploradores. E costumeiramente vocês partem juntos em jornadas. Dessa vez você tinha saído um pouco mais cedo para comprar munição e pedras de FA, bem como outros mantimentos que vocês costumam utilizar.
Beleza, eu olho para ele assim e digo: eu sei que você não tem respeito nenhum por mim, mas vamos, devolva. Devolva agora. Aí o boneco de Dryan me dá a minha pequena coruja mecânica minúscula. A que eu digo: ah, Jihadilson, ele esqueceu de dar corda em você. Aí eu dou corda no Jihadilson, que é uma pequena coruja mecânica minúscula, e coloco ela assim no meu ombro. Ele começa a girar e...
Pior que eu tinha esquecido do teu trinket.
Ela não calava o bico durante toda a noite. Eu não pude dar mais corda nisso.
Ele começa a girar
maldito infiel! Maldito infiel! Mata, mata! Purga, purga!
É a maravilha da mecânica, não é?
É. O nome do personagem de Jason é Aldous.
Isso.
Aldous Mortimer.
Dryon, antes de você fazer qualquer ação, você não rolou seu trinket nem vínculo. Rola um D36 a princípio.
Que isso? Isso é heresia, cara.
Eu espero que ganhe um D36. O teu vínculo é com o personagem de Dio.
Não.
O personagem de Dio é fraco e tolo, mas te diverte.
Ah, sim. Isso é verdade. Quem é o personagem de Dio? É Zorok?
Zorok. Ele acabou de tomar 20 tiros nas costas e caiu quase morto. É, foi verdade.
E pra você ver que o background, ele ajuda, né?
É gerado aleatoriamente agora. Joga um D6 e um D20, por favor. Bora gerar teu trinket. Me fala o D6 e depois me fala o D20.
Um D6 saindo, 6.
Bora lá, joga o D20, por favor.
Um D20. 11.
O teu personagem... Que bizarro, velho. Tem 3 pequenos ratos brancos que sussurram coisas estranhas para o personagem, principalmente enquanto ele dorme.
Esquizofrênico total.
Que negócio bizarro.
Cara, é muito bom. Três ratos cegos. Sentido,
pô. Não, três ratos conspiradores e que ficam tipo na cabeça do cara.
Ele tem o pique e o cérebro.
E tem mais um, né?
É, ele tem o pique, o cérebro e o demônio, tá ligado?
Dominar o mundo.
Então, imagina, ele tá lá do... Você acha que a natureza da alma é extracorpórea ou ela vive e habita dentro do ser? Aí, cara, o quê? Exatamente, é um questionamento que tem. Aí, tipo, eu quero dormir, caralho. E os bichos lá falando.
Eu acho
que eles falando. Ô, Lucas, bota eles pra falar das outras mesas. Pra ser propaganda de graça, coisas estranhas, tá ligado?
É, beleza. Agora interagindo com o Jefferson. Uhum. Eu posso dar nome aos ratos?
Porra, disso são teus, aí é contigo. Anota em algum canto pra não esquecer. Só digo
as
isso.
As moiras de
Drian,
né? É os gabiru.
O maligno fala em meu ouvido. Não confie nele. Ele tem essa coruja demoníaca. Mate-o quando ele estiver dormindo. Aí eu falo em voz alta. Não posso fazer isso com Aldous. Eu sou um servo do andarilho. E nada pode ser feito sem... É andarilho, né? A minha divindade.
Isso aqui diz.
Não, tu venera o deus dos Nis. Deixa eu ver aqui, o deus dos Nis.
Eu esqueci. É porque Lucas tinha falado antes. Eu esqueci, total de anotar.
Eu vou olhar aqui, já digo. Nissor. Um dos dois últimos deuses elfos que ainda existem. Estão no plano material e estão morrendo.
Nilson não quer almas fracas.
Nilson?
Nilson. Nilson é foda.
O deus de Dragon se chama assim.
Eu falo isso, Jeff.
Eu estranho assim, chega a tocar no cabo da minha espada. Só que como eu também tenho uma criatura questionável, alcança os meus ouvidos.
Corujas comem rato, não comem?
Hã?
Corujas normalmente comem ratos, não é? Se alimentam de ratos.
Exatamente. Só que a minha é pequena, pô.
É pequena e é mecânica, né?
É.
Os meus ratos são gigantes, tipo mesh split pra lá, pô.
Não, então, eles são pequenos, cara, são pequenos. Na moral. Não vai andar com um Skaven por aí.
Tá ligado, Ratazana, Gabiru?
Não, porra, para de falar essas coisas aí.
Eita, Jess, desculpa, eu esqueci, velho.
Ah, é possível isso aí. Não.
A gente troca pra outro roedor. Mas
não,
enfim.
Deixa essa porra, é só não ficar
falando, né?
Ah, beleza. O coisa do rato lá. O que me dá agonia é as características do bicho, não o bicho em si.
Beleza. Bora lá, senhores.
Eu estendo a mão assim pra ele, levanto ele barrado assim e tal. Ele tava meio curvado. Aí eu falo que Zorok quase faleceu diante de meus olhos. Fiz o que pude para resguardar o seu bem-estar, só que aparentemente estamos totalmente sem valores, sem pecúnia. Eu faço assim com as mãos, tipo símbolos de dinheiro. Vim aqui tentar selar uma espécie de pacto em nome da guilda que representamos, mas os nossos associados ou amigos estão tentando outros meios para conseguir financiamento para a nossa comitiva. Eu falo isso pro personagem de Drian. Que a gente tá fudido de dinheiro e a gente tá tentando arrumar meios de conseguir dinheiro. Tu tem dinheiro?
Eu tenho. Mas eu pergunto, o que aconteceu com o Zorok?
Aparentemente ele diz ter sido assaltado, só que ele foi alvejado diversas vezes. Quase como se tivesse tido alguma espécie de embate onde ele tivesse sido pego, cercado. Às vezes acho que sua opinião pode ser... Aí ele faz... Tss. Ele sacode a cabeça negativamente, faz com que ele... O personagem de Drey acompanha ele assim com a cabeça, faz com a cabeça em direção aonde estão os outros, e a gente vai se reunir com os outros e vai ver o sucesso deles e obter dinheiro agora. Aí eu passo a bola.
Beleza. Quando vocês estão retornando, vocês veem dessa vez os outros dois, né? Conversando com outro Skorn. Só que esse Skorn em si.
Big Mario Neff! É aquela memezinha.
Cara, só que esse Skorn em si, diferente dos outros que utilizavam armaduras e andavam em bando como bons agentes marginais, prestadores de serviços. Esse em si está utilizando o que lembra um terno. E ele está falando com o Zorok. Você, o Zorok e o Dixon. Vocês apressam um pouco o passo nisso. Dixon, enquanto o Dio não volta. E você vê acabei de falar o nome da raça. Você vê um Skorn trajando um terno completamente vermelho, com uma camisa vermelha escura por dentro. Você sabe que é comum dos Skorns eles utilizarem cores muito vívidas. Então você não vai ver, por exemplo, um Skorn com uma roupa apagada, como um preto ou um azul escuro. Eles sempre usam cores extremamente vivas, preferencialmente o vermelho.
No caso, quem tá comigo é o Jill, né?
É. Ele, você vê esses Skorn se aproximando, ele olha pra vocês e ele tem todo um ar polido quando ele fala com vocês. Ele olha a princípio para vocês dois e fala: meu senhor, gostaria de ter uma palavra com vocês. Chegou aos ouvidos dele que os traidores fizeram mais algumas vítimas e dessa vez foram membros dos Silverhands. Ele tem uma proposta a fazer a vocês.
Essa proposta envolve valores.
Ele vê vocês dois chegando. Ele olha assim aí. Sim. Envolve... prata.
Ah, Zorok. Eu dou um tapa assim nas costas dele. Não acredito que você fez mais uma das suas brincadeiras de novo. É, Dio saiu, né?
Acho que sim, acho que ele ainda não voltou.
Ah, enfim. A gente tá numa taberna?
Não, no meio da rua, completamente movimentada. Poluição de fábricas inúmeras no ar. Pessoas andando de um lado pro outro. E aquele cheiro gostoso de maresia.
Não tá dentro da guilda não, né? Tá perto, né?
Não, tão bem longe da guilda.
Ah, ok. Eu digo, o que você anda conversando com esses tolos? Eles não sabem negociar.
Tá te falando isso pra quem?
Isso pro cara de terno. Não.
Ah, bem, então você é o líder dessa companhia?
Não diria líder, eu sou o motivador.
Bem, Nish, sem nome. Eu... gostaria de levar ao meu senhor.
Qual o propósito disso?
Ele, assim como vocês, está cansado dos... para nós, traidores, que jogam na lama o bom nome de nós, Skorns. Vão acabar pensando que somos bárbaros, se isso continuar.
Ah, sim.
O Aldo solta uma sonora gargalhada. A barbárie em si se ofenderia com a simples concepção que um Scorn tem de si mesmo.
Você não compreende completamente nossa sociedade complexa.
Não precisamos socializar. Não precisamos nem nos gostar. Estamos aqui para trabalho. Mantemos isso no profissional. Agora nos guia até o seu mestre. E você vê que o Aldous vai ficando cada vez mais cadavérico quando ele vai se aproximando desse... dessa persona dele mais materialista e fria.
Uhum. Alguém faz algo diferente além de seguir o Scorn? Ou posso dar continuidade? Vocês quem mandam?
Eu vou andar durante todo o caminho com a minha espada em...
segurando, né? No, pronto pra sacar.
É.
Beleza.
Eu vou logo atrás do... Eu deixo o cara aí guiando, né? O Scorn aí guiando. E logo atrás eu vou papeando com ele. É, eu ouvi dizer que a sua raça é bastante legal. É, vocês têm navios?
Aí, nossa,
pelo contrário, a legalidade não tem nada a ver com a raça dele.
Ah, nossa, marinha não é tão comum quanto a de vocês. Mas o meu empregador, ele tem apreço a marinha em si. Ele tem até uma carta de curso.
E você é um homem livre?
Livre como apenas um Scorn consegue ser.
Então não.
Ele mantém-se sério.
Ok, seguimos.
Beleza. Vocês vão seguindo. Ele mantém-se em meio à ilha do Guinchador. Pelo menos por enquanto vai ser esse o nome. E vocês veem uma casa bem... uma casa grande, completamente feita de metal, como muitas outras. E vocês veem que na placa tem o nome Restaurante. Quando vocês entram, a porta faz um barulhinho, que a porta bate num sineto de metal que fica em cima dela. E não há clientes nesse restaurante em si. Vocês veem dois humanos mal encarados em uma mesa, um atendente lá atrás preparando o que parece ser o almoço, e o Scorn continua guiando ele. E ele fala, meu...
Eu estou com sede no momento, eu gostaria de um hidromel.
Hidromel nós não temos, temos cerveja amarga. Serve?
Serve, eu vou me servindo. Ele fala, apontando, eu vou me servindo lá.
Quando você vê, tem aquela negócio do balcão, te entregam uma caneca repleta de cerveja. Tem um gosto forte... E é cerveja. Pra quem gosta, é bom.
Beleza. Eu vou pegar e vou ficar enchendo o saco do Zorok enquanto isso.
Beleza. Dio, tá aí? É. Dio foi pegar água no poço.
Caiu nele.
Eu acho que ele foi pegar água e deitou um pedaço.
É. Ele caiu no poço, pô. Caiu no poço, tá lá embaixo.
Alguém depois manda, por favor, mensagem lá no telefone. Eu desliguei aqui do WhatsApp e tô sem ele. Mas bora lá. Você continua puxando conversa e vocês veem que o Scorn, ele aponta pra vocês uma porta, como se fosse aquela porta da gerência de restaurante, onde a gerência fica. Aí ele fala, meu senhor, espera vocês, podem entrar.
Eu vou me atravessar, eu vou entrar primeiro e já vou entrar sacando a espada, assim.
Quando você entra, você vê um Scorn, Ele tá utilizando uma armadura leve, também utilizando essas cores bastante vermelho. A armadura dele é bem, bem polida mesmo, ele deixa para mostrar uma certa importância para você. Você vê que em cima, na mesa grande de metal que ele tem, ele deixa duas espadas. As espadas estão embainhadas. Elas ficam num apoio que ele deixa em cima da mesa. As espadas em si são espadas levemente curvas, o que para nós seriam katanas. Ele deixa um daisho em cima da mesa, que é aquele conjunto de katana e wakizashi. Ele olha para você e você vê que quando você entra um tanto quanto com a espada na mão, ele olha calmo para você. Ele pega da mesa dele um pequeno doce. Ele desembrulha esse doce. Você vê que é um pirulito de alguma coisa muito escura, talvez café, quase como se fosse um lollipop, só que dark. Ele coloca na boca e olha pra você.
Não tente nenhum truque ou ardil. Não estamos aqui para sermos escravizados. A fama dos Scornes é nefasta e levarão minha cabeça antes de tomar a liberdade de meus aliados. Aí eu pego a minha espada e fico na madeira do assoalho, assim.
É metal, quase tudo vai ser metal aqui. Beleza. Mas você tem força suficiente, você consegue.
Eu vou ficar no chão assim, pra firmar a posição, e me sento ao lado da espada com a mão no cabo da espada, assim, como se ela fosse uma bengala.
Uhum.
E vamos agora ouvir a proposta.
Aí, direto ao ponto. Ele saboreia mais um pouco o Lollipop Dark e fala: há alguns traidores da minha causa, alguns daqueles que eu trouxe comigo para Cinco Dedos acabaram se virando contra mim. Principalmente o mal do meu... Como eu posso falar? Eu não gosto do termo escravo. A língua de vocês não compreende o que é servir. Mas...
Corte o papo furado e vai direto ao ponto. Não estamos aqui para ouvir a sua história triste de traição. Estamos aqui para negociar valor.
Eu quero que...
E nisso, Aldous, quando ele tá falando isso, ele solta um bafo negro assim pela boca. Como se ele estivesse soltando uma espécie de névoa meio esquisita. E logo nas extremidades dos olhos dele começa a ficar meio esverdeado, assim. Quase como se o puro simples ato de ser preconceituoso já relembrasse dele, da vida de paladino dele, e fizesse com que ele tentasse já correr em direção àquilo, inclusive passando por cima da filosofia que ele está se forçando a seguir agora.
Acho que Drian ia falar alguma coisa. Drian?
Ah, sim. Eu só ia complementar e falar: e se você foi traído, isso é porque você não é um bom líder. Então, nosso preço pode aumentar um pouco. Já sabemos que você não tende a cumprir seus acordos.
Eu cumpro na medida do possível meus acordos, mas estou disposto a pagar antes... E se vocês completarem a tarefa, um pouco mais.
Eu assinto com a cabeça, sim.
Ele pega e coloca na mesa 10 moedas de ouro.
Pronto, agora vem um ato de exibicionismo. Ele vai se levantar, pegar a espada e vai cortar o pacote na metade, assim. Pá, pra ver se tá com moedas mesmo. Quando as moedas foram divididas de um lado para o outro com a espada, ele pega as moedas assim, com a mão. Para quê?
Eu quero que vocês tragam a cabeça do meu antigo primeiro em comando. Ele tomou para si a alcunha de ridícula, por sinal. De motosserra.
Não somos assassinos, somos exploradores. Por que iríamos querer matar uma pessoa que, cujos crimes não é nada além de uma ofensa pessoal contra você?
Ele aponta para o Zorok. Ele é até onde os meus olhos e ouvidos me contaram, disparou contra o seu aliado.
Zorok, você já viu esse homem? Ah, Zorok tá off, né?
Tá off, ele balança a cabeça afirmativamente.
Que tipo de homem é esse que caçamos? Pois a vida é uma dádiva. Não podemos simplesmente tirá-la.
Apenas...
A doutrina de Zorok me proíbe de matar impunemente. E distribuir a carruagem da morte a pessoas não merecedoras.
Se vocês conseguirem trazê-lo vivo, seria ainda melhor. Os outros eu vou apenas dar algumas chibatadas. Enquanto o motosserra cair, os outros verão que cometeram erro e seguirão o caminho correto. Ele coloca o pirulito novamente na boca.
Tentarei o possível para trazê-lo com vida. Espero que exista justiça no final de tudo isso. E aí dou um estalado de dedos para o Jihadilson. E o Jihadilson ele voa até a mesa e ele começa a picar as moedas, engolir as moedas de um por uma. E ele empilha como se ele fosse aquele coletor de moeda de cobrador, tá ligado?
Sim! Massa, massa.
Ele empilha assim e tal, e aí ele voa em direção ao meu ombro. E precisamos de direções.
Eles encontram-se numa pequena ilhota aqui perto. Vocês.
Eu pego o mapa incompleto que eu ganhei do cara e peço pra ele apontar no mapa.
Ele aponta no mapa. Vocês vão precisar apenas rumar a. O mestre é ruim com direções oeste daqui. Passem pela ponte e continuem andando a oeste. Vocês vão ver um farol. Lá há um pequeno bar onde marujos costumam frequentar. Eles mataram o antigo dono, tomaram para si aquele local.
Então podemos ficar como
quanto
recompensa
tempo
o local.
Há quanto tempo tem essa informação?
Acho que 3 dias.
Eles podem ter se deslocado de lá nesse tempo?
Não, eles estão tentando tomar a ilha, essa ilha como território deles.
Eu posso fazer um acordo adicional?
Qual seria? Eu adoro acordos.
Ficamos com a ilha.
É uma ilha de poucos metros. O que vocês vão fazer lá?
Podemos fazer um porto. Um local bom para abastecer barcos clandestinos. E você vai...
Barcos clandestinos?
Provavelmente ser nosso aliado.
Você está ficando louco, homem? Está sugerindo que nos tornemos o próximo problema do nosso empregador? O que garantirá que ele não simplesmente nos coloque como os próximos na lista? Aparentemente a ilha é algum território que ele esteja interessado.
Eu estou pensando mais à frente, maior. Poderíamos fazer uma companhia?
Tem interesses em parcerias nesse nível. Apenas uma prestação de serviço é o suficiente. E aí o Aldous ele começa a sair da sala.
Eu digo pro Erex. O Erex, né?
Rexeris.
Falo pro Rexeris.
Tu tá sugerindo que tu vai se tornar um problema pra ele, tá ligado?
Não, eu tô sugerindo uma parceria.
Tipo, tu viu ele falando que os caras, eles estão tentando tomar aquele território pra eles, pra fazer frente contra o cara. Aí ele disse assim, beleza, Aquele não, cara é meu inimigo. Gente... Ele tá tentando tomar o território pra fazer efeito contra mim. Aí a gente... Não! A gente quer tomar aquele território. Pra quê?
Tu não entendeu, Jefferson. Eu perguntei se a gente poderia ficar com a ilha e fazer um porto, tipo ali, pra gente ajudar nas tramóias deles, tá ligado? Então a gente faria meio que...
Uma parceria.
Trabalhar pra ele, meio que uma parceria e trabalhar pra ele.
É, eu também não teria como isso, não. Porque eu tenho intenção de... A minha motivação do meu boneco é se tornar paladino de novo.
É bom, pô. Trabalha pra um score, né? É bom, dá certo.
É, enfim, eu falo... podemos conversar sobre isso depois. Primeiro, vamos terminar o serviço.
Ele assente com a cabeça. Já eu tenho falar alguma coisa? Pode falar.
Não, era sobre... eu me alinhar mais ao... O Jefferson também não teria tanto interesse nessa ideia.
Jefferson, anota na tua ficha, por favor, as 10 moedas, senão a gente vai esquecer, sim.
10 moedas de quê?
10 moedas de ouro. Ele pagou bem.
Money.
E você vê que boa parte dessas moedas são... Boa parte não, todas, né? São soberanos. É a moeda oficial de Ordem.
Quer dizer que vale mais, né? Assim, no sentido que é um bom pagamento.
É.
E aí, tô aqui.
Beleza. E aí, Dio? Voltou do poço que foi buscar água?
Eu acho que ele foi soltar o barco.
Ah, sim.
Ó, vocês estão voltando e como tá todo mundo junto, ação livre. Vocês saem do restaurante, aquele aparentemente empregado agora, número um dele, que usa um terno vermelho com a camisa interna um pouco mais puxado para o vinho, apenas assente com a cabeça, enquanto vocês saem, e vocês veem, quando vocês estão saindo do restaurante, que continua tendo apenas aqueles dois humanos mal encarados, O primeiro empregado dele entra na sala onde estava aquele simpático Scorn que tem a mania de saborear um pirulito de café.
Beleza, eu pergunto se eles têm algum parceiro comercial para que possamos trocar provisões para já cair na estrada.
Vocês tinham comprado, o personagem de Dio tinha comprado, só que tudo foi levado.
Exato, a gente tem que repor.
Eu tinha conseguido um 22.
Então, já conseguiram as informações. Vocês conseguiram um novo contratante, um outro Scorn, que é a cabeça dos traidores dele. Ele falou logo onde os caras estariam. E é isso. Jefferson, comprou o mantimento, não vou atrasar. Quero correr com isso, beleza?
Beleza, eu posso falar só um negocinho pra gente não gastar com coisa?
O quê? Pode falar.
Eu queria rolar enganação pra pegar a cerveja de graça, um barril, um mini barril.
Eu quero um cavalo. Vê se.
Beleza, calma aí.
Sou um cavaleiro da morte.
Tu sabe que os animais não se dão bem contigo, né?
Ah, então esquece o que eu falei.
Ah, veículo.
Então, cavalo dá um bote nele.
É porque não é que ele dá um bote, é que eles ficam amedrontados, eles estranham.
Não, beleza, tipo... esqueci desse detalhe.
Pode rolar ou não, Lucas?
Pode, dale.
Ou não precisa?
Não, ele te dá um barril. É um barril só, ele te dá.
É, beleza.
É aquele barrilete, tá ligado?
Sim, é aquele mini barrilzinho, né? Tipo. É. Tá ligado? É esses daí mesmo que eu queria.
Oxe, já dá pra vomitar as tripas de tanto beber.
meu personagem, ele é bebom, pô.
Então.
É bom, pô. O clérigo da Paris está... Por favor, clérigo, no escuro. Ele tá caído no chão.
Aí eu vou curar você, porque você mesmo que é um irmão. Pô, vai cair.
Sim, uma coisa antes de voltar. Dryon, pegou a referência desse Scorn, né?
Peguei.
Beleza.
É sacanagem o que Max fez com o meu personagem.
É, Max é. Max, se um dia você escutar isso aqui, você sabe que você é o mestre mais carniceiro que tem.
Bora lá.
É... Beleza, vamos cair na estrada. Eu sou uma força imparável que não descansa.
Vocês
não.
Querem partir já para o norte ou vocês querem lidar com esses Scorns?
Eu vou lidar com esses Scorns, porque o negócio pro norte parece ser mais complexo. Uhum. E essa desavença aí parece ser mais...
É, eu também voto em lidar com os Scorns, porque eu tenho interesses em...
Comerciais.
Plano maior. Uhum.
Beleza. Eu também voto em lidar logo também.
Eu vou virar o Al Capone.
Vai ter que bater de frente com alguns caras, né? Você entende você, isso, entende?
É só do mercado de cerveja, pô. Tá de boa.
Beleza.
Ou seja, vai acabar sendo preso por não por sonegação de imposto.
Você pode fazer o que quiser na terra prometida, na terra onde a liberdade tem. Só não deixe de pagar os seus impostos.
O leão.
Os impostos não se fogem nem na morte.
Senhores, vocês voltam um tempo para o cortiço onde vocês estão. Vocês pegam os mantimentos, vocês afiam as armas, conferem as munições que vocês possuem. As quase todos vocês têm, né? Arma de fogo.
Sim.
E vocês esperam um tempo, comem alguma coisa e descansam. A noite começa a cair. Cinco dedos não para mesmo à noite. Você vê que o movimento do porto parece que ele fica ainda maior. Ainda mais sapiens se movimentando, levando caixas. O barulho de pessoas transitando por entre a parte do porto em si, que vocês veem mais a leste, próximo das três empregadas, tá todo vapor. Esse é o momento em que as encomendas chegam. As encomendas são levadas e distribuídas para todas as ilhas de cinco dedos e provavelmente daí são levadas pelas maravilhas, que são os trens, bem como outros veículos marítimos, para Signar e Cador, principalmente. É chegado o momento.
Eu queria só deixar um detalhe. O motivo do meu personagem beber é gostar de beber e viver alto. Durante a madrugada, um dos ratos, ele começa a cochichar no meu ouvido o nome das pessoas com quem eu já vivi e morreram durante uma tragédia que ocorreu na cidade natal dos Nis. E isso é tão pesado pro meu subconsciente, por eu não ser, e eu começo a beber simplesmente para esquecer desse fardo que eu carrego.
Beleza.
Ponto pra Dryon, posso,
Lucas? Pode sim. Dryon, anota um ponto heróico na tua ficha, por favor.
Dryon mereceu.
Mereceu, foi uma inscrição muito legal.
Sim.
Senhores, vocês vão em busca da vendetta pessoal?
Vamos sim, só que estamos mais mortos do que vivos, falo por mim. E aí.
Não, vou fazer só a narração e a gente encerra, pode ser?
Beleza.
Vocês. Não, já é uma hora, a gente bora encerrar, que eu também tô meio mais pra lá do que pra cá.
Vocês também, né?
É foda, velho. Nem todo mundo tem apenas 12 anos que nem vocês, Jael.
É, por isso que o Michael Jackson gostava de mim, tá?
Caramba, bicho, não tem Evaldo nessa mesa, mas pelo visto o Israel quer tomar o posto dele.
Não, caramba. Não, pô, por conta que... É, segue não, a mesa
não,
aí.
Explica, não, explica não.
É, não explique, não explique. Bora lá. Vocês começam a ir em direção. Vocês pegam um pequeno barco a remo, que pelo visto o Scorn, que adora pirulito de café, deixou já pronto para facilitar o trabalho de vocês. Antes de vocês partirem, vocês falam com o último associado de vocês dessa empreitada, outro Nish, um Nis de cabelos longos e brancos, que sabe lidar com essa gentalha, essa espécie de escória. E alguém que, quando a situação mantém-se crítica, geralmente é bom tê-lo do lado de vocês. Vocês se arrumam, todos pegam um pequeno barco que fora deixado, e vocês finalmente chegam na ilha, em meio à madrugada. Vocês vão caminhando em meio àquele nevoeiro, com o barquinho a remo, onde vocês estão, trepidando em meio à água completamente turva e cheia de dejetos e poluição da cidade de Cinco Dedos, até que vocês veem, próximo já no horizonte, o brilho daquele farol completamente caído aos pedaços, feito quase todo de pedra e aço, principalmente aço. Quando vocês estão chegando na margem, estão prestes para atracar e aí retribuir um pouco da violência sofrida pelo Zorok, nós encerramos por aqui essa primeira sessão de Reinos de Ferro. Para você que nos ouviu, espero que tenham gostado, tenha dado para se divertir enquanto ouvem ou jogam essa mesa.
Da deixa gente comentar também no YouTube, né, se quiser, para engajar na galera e curtir também lá no YouTube e acompanhar na plataforma Spotify o episódio inteiro na íntegra depois, né, que Lucas editar. Ele tá lá no áudio, melhor formato possível das mesas, na minha opinião, né? E também deixar o recado de outras mesas, tem outras mesas, mesas premium com edição e etc.
E é isso, pessoal. Até mais.
Tchau.